Nesta manhã, eu vou conversar com uma pessoa que me despertou um lado muito adormecido meu, que foi o da curiosidade. Me deixou extremamente curiosa, porque ele escreveu um livro chamado Irmandade da Cruz. Ele é um autor brasileiro que está mexendo comigo. E certamente vai mexer com os nossos ouvintes. Luiz Henrique Carvalho Murad, bom dia, seja bem-vindo ao Giro da Notícia.
Bom dia, Mirelle. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com você. E agradecer de antemão essa oportunidade, né, e esse espaço que você abre, principalmente para nós que somos autores iniciantes, né? Que é muito raro isso acontecer hoje no nosso país. Então, sim, te agradeço imensamente.
Devo dizer que, como autor iniciante, se já despertou essa curiosidade, olha que eu sou ruim de ficar curiosa, hein? Se já despertou essa curiosidade com a capa do livro, com o título do livro e com o enredo, eu creio que vai ser sucesso sem dúvida nenhuma. Para aqueles que leem e conhecem o autor Dan Brown, autor do Código da Vinci e outros livros, Irmandade da Cruz, pelo que eu estou sentindo, ele deixa mais o leitor com mais vontade ainda de ler. Conta um pouquinho para a gente de onde veio a tua ideia, Luiz Henrique, para escrever esse livro, porque o Dan Brown ele conseguiu mexer com muita gente, inclusive com as convicções de muitas pessoas. Com o Código
Sim.
da Vinci.
Então, na verdade, eu digo para as outras pessoas que eu já dei uma entrevista que eu sou um felizardo, porque eu me sinto um privilegiado, porque esse livro ele foi inspirado. Eu digo que ele foi inspirado. Eu não sou, né, não sou autor, não sou psicólogo, não sou pedagogo, nunca pautei minha vida nesta área, né, e também nunca tive ideia de. Nunca passou pela minha cabeça um dia escrever alguma coisa, de verdade. Eu até brinco com as pessoas, que se eu escrevi, todo mundo consegue escrever. Porque realmente nunca foi algo que eu tinha em mente ou tinha como objetivo de vida escrever um livro. Só que esse livro me veio, eu digo que ele me veio porque muitas coisas que estão escritas nele, às vezes eu releio, né? Eu acho que isso é uma prática que os autores têm de vez em quando dar uma relida no, naquilo que escreveu. E eu noto que muitas coisas eu não me lembro de ter escrito. E também não me lembro muito de ter sentado escrito, não me lembro de me ver sentado escrevendo ele. É uma coisa bem curiosa, né? Parece o que eu estou falando, mas é uma grande verdade. Tem um lapso aí na minha mente das vezes que eu escrevi. Embora ele tenha essa linha. Coisa histórica, mas ele tem uma pegada de um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Coelho. Então ele tem muito essa linha do alquimista, porque o personagem principal, no desenrolar da caminhada dele, da história em si, ele vai aprendendo muita coisa sobre espiritualidade. E no final do livro, o que eu acho interessante é deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha. No sentido se o livro é verdadeiro, a história, ou é realmente uma ficção.
Veja só,
Porque.
veja só o que tu está me dizendo. Tu mistura a espiritualidade que existe no Paulo Coelho, porque
Isso.
ele é extremamente espiritualizado, né?
Exatamente.
Com o Dan Brown, que não demonstra ser espiritualizado, mas ele está sempre envolvido com coisas espiritualizadas.
Isso mesmo. O Dan
E
Brown, ele
aí.
trabalha muito.
E aí
Desculpa.
disso, Luiz Henrique, capaz. E aí disso vem o Luiz Henrique, que é um administrador de empresas, né?
Exatamente.
Que não sei qual é a tua crença religiosa, mas creio que saiba um pouquinho de cada religião, de cada parte espiritualizada. Não sabe como escrever o livro, né? Só isso já demonstra que tem alguma coisa muito espiritual, né?
Exatamente.
E vou te dizer que só isso já demonstra que existe uma fé e uma espiritualidade muito grande. Extremamente curioso o teu livro. No meu entendimento, né? Veja bem, eu não li o teu
Não,
livro,
sim.
né?
Não, sim. É, eu acho que você falou bem. Eu acho que tem uma pitada muito grande de espiritualidade. E com certeza eu vejo, porque assim, o livro é bem recente, né? Ele foi editado pela Madras faz 2 meses. Acho que nem isso ainda. E eu já tive feedbacks das pessoas que leram o livro, né? E é interessante que o feedback das pessoas, elas vêm muito mais falar para mim, embora a concepção do que é o grau que eu coloco no livro, nunca foi colocado em livro nenhum. Eu tenho certeza que vai surpreender muita gente do que o que o real significado do grau. Eu tenho certeza que isso vai espantar muitas pessoas. Mas o que mais interessante é que as pessoas que leram, embora tenha esta parte do grau que para mim é muito muito significativa dentro do livro, o que mais me chamou a atenção são as mudanças de atitudes e de vida que as pessoas tiveram. Parece incrível isso, né? O que eu estou dizendo, porque, de certa forma, se você for ver, ele não é um livro espírita e também não é um livro esotérico, não é um livro de meditação ou que ensine alguma técnica para você, né? Mas o desenrolar da história, como o personagem principal, ele vai tendo contato com pessoas e vai aprendendo muito sobre espiritualidade, e isso acabou afetando as pessoas que leram o livro. O feedback que eu tenho é muito interessante. Se eu puder, até vou te dar um que eu recebi essa semana, só para você ter ideia. Posso falar isso agora?
Claro, claro.
Ó, uma pessoa me escreveu no Facebook dessa forma: Boa tarde, meu irmão. Assisti sua participação no Flávio Vale, que eu fiz uma entrevista com ele, e me marcou muito. Já durante a live, senti um impulso forte em adquirir o livro. Acabo de ler nesse instante e tive muita vontade em agradecer de alguma forma. Me emocionei em várias passagens, e no final foi maior ainda a sensação de respostas para tantas perguntas em minha vida. Obrigado por se deixar ser instrumento de luz na vida de outras pessoas. Muita gratidão. Então, assim, eu tenho tido feedbacks nesse nível, e que para mim é. Primeiro, que eu não tenho palavras para agradecer, óbvio, né? E segundo, que aí eu realmente me sinto mais como instrumento, por isso que eu digo que esse livro ele foi me presenteado, né? Eu agraciado com essa história. Porque realmente muita coisa que tem no livro, eu trago muita. Embora eu traga o mistério, eu trago o mistério de grau, trago a trama como Dan Brown faz, mas tem muita coisa envolvida com espiritualidade, com amor, que para mim é a maior força do universo. Isso está muito impregnado no livro de uma forma geral. E eu falo das religiões, igual você comentou, eu já li muito sobre religiões, né, desde muito cedo. Embora eu seja uma pessoa muito lógica, eu sou um pouco cético, né? Porque a minha lógica faz com que eu seja um pouco cético, não é qualquer coisa que eu acredito. Eu tento primeiro ruminar as informações que eu recebo e tentar achar uma explicação lógica para elas, né? Óbvio que nem sempre a gente consegue. E eu sou cristão como religião, mas eu não sou o cristão instituição. Eu sou o cristão daquele cristão primitivo, dos primórdios do cristianismo. É um cristão mais voltado para o gnosticismo, que acredito muito mais no cristianismo puro, naquilo que Jesus veio pregar para nós, que é o amor. Porque Jesus não falou nada mais do que isso. Tudo que a gente lê sobre ele está pautado nisso. Amor, 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 amor. Né? Então, eu acredito neste cristianismo. Então, eu me considero cristão, sou fã número 1 de Jesus, sou fã número 1 de Maria também. Acho Maria assim um ser fantástico, como mãe de Jesus. Até faço o comentário dela no livro, mas eu falo de outras religiões e eu tive muito cuidado de respeitar todas elas, porque é assim que eu vejo realmente as religiões. né, o islamismo, o budismo, o zoroastrismo, não importa a linha que a pessoa siga. É, eu sou muito, assim, eu sou muito coerente do ponto de vista de acreditar que todas as religiões, e por ter lido, sei disso, que a cerne de toda a religião é realmente o amor. É sempre, todos os avatares vieram falar sobre isso, né? Embora as pessoas deturpem um pouco, acabem colocando muitos floreios aí em cima do que foi dito, mas a realidade é essa, né? Buda veio falar de amor, Zoroastro veio falar de amor, Jesus veio falar de amor. Esses grandes mestres vieram só falar sobre isso, né? Respeito, retidão, e é isso que eu acredito, e isso está no livro. Isso foi muito impregnado, empregado no livro. E as religiões que eu menciono, né, as grandes religiões, todas elas são, eu menciono com muito cuidado, porque eu não desrespeito nenhuma. Eu ontem até fiz uma entrevista e disse pro meu entrevistador que, assim, qualquer um pode ler o meu livro, independente da religião que ele professe, que ele, eu tenho certeza que vai ser tocado também.
É, na realidade, Luiz, eu te ouvindo falar, é isso que falta, creio eu, para as pessoas. Porque, primeiro, para a gente conseguir falar de uma religião, a gente tem que ter, no mínimo, um pouco de conhecimento sobre ela, né? A gente tem que ter conhecimento sobre ela, tem que ler, tem que conhecer alguma coisa. Partindo do princípio que o amor tem que estar em primeiro lugar, nós não podemos de forma nenhuma desrespeitar. Segundo, no momento que nós temos o amor em primeiro lugar, tudo que é demais faz mal, inclusive amor. Então, creio que tu conseguiu achar um ponto muito, muito correto e muito claro no teu livro. E te digo que seguindo esse caminho, esse livro teu que está sendo um sucesso, creio eu, porque ele está despertando nas pessoas essa curiosidade, pelo menos em quem é leitor voraz, né? Está despertando. Eu creio que esse é só o primeiro de muitos.
É, Mirelle, eu tenho até uma intenção, se eu for escrever, talvez uma continuidade dele, realmente. E você falou uma coisa muito importante, que é essa coisa do demasiado. E o livro também tem isso, e muito claro, que o importante sempre é o equilíbrio, que é o que falta nas pessoas hoje em dia, equilíbrio, né? As pessoas, elas, hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas andam muito pelos extremos, né? Ou elas são totalmente religiosas, ou elas são totalmente ateias, né? A pessoa às vezes está numa religião e ela acredita naquilo e ela não para nem para pensar. E tem um problema muito sério que a gente que é leitor, né? Que eu sou leitor também, sou um consumista, a gente ainda tem um pouco, o fato da gente ler faz com que a gente tenha um pouco de conhecimento, né? E um pouco de maturidade para receber as informações. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm essa curiosidade mais. Eu acho que a informação hoje, por ela ser muito rápida e muito fácil o acesso, as pessoas estão deixando de ir atrás das informações realmente, né? Elas vão muito no raso. E acabam não se aprofundando e acreditam naquilo que alguém fala. Alguém falou, tá certo, não vão atrás mais para saber se aquilo é real, se não é. E tudo que eu escrevo no livro, se você pesquisar locais, datas, pergaminhos, eles existem. Não tem nada no livro que seja invenção, nada. Então, assim, túmulos, muita gente vai se surpreender com algumas coisas, eu tenho certeza para você. Mas se pesquisarem, se for aqueles ratos de internet, falar, ah, eu vou pesquisar para ver. Pode pesquisar, vai achar, vai encontrar. Porque as informações que estão co colocadas neles são fidedignas. Não tem nada inventado. Por isso que eu digo que algumas pessoas me deram feedback se a história é real ou ela é uma ficção. E a intenção era exatamente isso, que a pessoa fica com a pulga atrás da orelha, né?
Mas se nem tu como autor sabe como é que ele foi escrito, imagina os outros.
Exatamente. Eu mesmo, às vezes, fico na dúvida se eu fui só um instrumento para escrever algo que realmente está aí, né? Que a gente que está aí precisava ser passado para as pessoas. Então, você falou a verdade. Eu também tenho essa dúvida, sabia? Parece estranho, mas não é. Eu também tenho essa dúvida.
Não, eu não acho estranho, não, viu? Porque eu acredito que existam pessoas que são canais para algo mais. Agora eu vou esperar o teu próximo livro para ver sobre o que que vai ser. Não sei se tu vai escrever a continuação desse. Provavelmente não. Pode ser que tu escreva, mas provavelmente não vai ser nesse momento. Creio que venha outro assunto. Para testar até que ponto tu vai te entregar para essa para esse canal aí que está se abrindo, viu?
É assim, né? Eu já, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito, muito. Eu sempre fui um buscador, sempre. Desde muito criança, eu lembro que eu sempre li sobre vários assuntos. Para você ter ideia, eu li. Eu não falo que eu estudei, porque é óbvio que eu não tinha um mestre cabalista para me ensinar, mas eu li sobre cabala durante 20 anos. Eu fiz um pouco de hebraico para entender cabala. Ah, então, eu li sobre hermetismo, sobre alquimia, li o Zend Avesta, li Bhagavad Gita, li a Bíblia, li o Alcorão, muitas partes. Então, assim, eu sempre fui um buscador dessa área religiosa, e acho até ruim quando as pessoas falam que elas associam a religião com as instituições, né? E eu acho que isso não, uma coisa não tem nada a ver com outra, porque a religião, que é o religare, é a ligação, né, é a tentativa de ligar o homem ao divino. E a gente sempre tenta isso. Então, todos nós temos religião. Por mais que a gente. Eu posso não seguir uma doutrina, eu posso não seguir uma instituição religiosa, mas a religião, a gente, todos nós temos, porque todas as pessoas tentam se conectar à divindade. E religião nada mais é do que isso, né? É o religare, ligar o homem ao divino. Então, todas as pessoas que tentam fazer isso, seja acendendo uma velinha em casa ou fazendo qualquer tipo de ritual, ela está praticando uma religião. E é isso que eu faço também, né? Da minha forma. E espero que, quem sabe, escrever um outro sobre outro assunto, ou talvez uma continuação desse. Eu tenho material para fazer uma continuação desse hoje. Material que eu digo ideias, né, que vem na minha cabeça. Mas eu não tenho nada programado, para ser sincero para você, viu? Como não tinha do primeiro.
É, então é o tempo que vai dizer,
É, exatamente.
né? Bom, onde é que o pessoal encontra Irmandade da Cruz?
Olha, ele pode encontrar na Amazon. Se você entrar na Amazon, o meu livro está disponível. Está disponível também no próprio site da Madras, que é a editora, a Madras Editora. Eu tenho um site do próprio livro, que é o www.irmandadedacruz.com, que se alguém quiser entrar em contato comigo, ou se ele quiser um livro autografado, ele pode entrar nesse site, eu mando um livro autografado para a pessoa. E ele também pode encontrar nas livrarias, né? Nas grandes livrarias, que hoje ele está na Leitura, Martins Fontes, várias livrarias grandes ele já tem fisicamente. Então, achar é fácil agora. Não, ficou muito difícil, não. Eu tive o privilégio de editar ele por uma editora de grande porte, vamos dizer assim, né? Uma editora reconhecida. Então, tem um facilitador aí. Que eu sei que essas pessoas que trabalham hoje, né, lutam para editar um livro e fazem do bolso, sob demanda, é bem mais complicado. Mas eu tive essa sorte, então qualquer uma dessas localidades as pessoas podem encontrá-lo.
Tudo se ajeitou. O livro surgiu, a editora se ajeitou e está tudo fluindo como deve ser, não é?
Sim, exatamente.
Perfeito. Eu quero te agradecer, Luiz Henrique, por ter tirado esse tempo para conversar comigo. Quero te desejar muito sucesso. Essa é a tua primeira obra, né? Primeira de muitas, isso eu posso te garantir, porque é o que eu sinto também. E pode ter certeza que a curiosidade está batendo não só em mim, mas em todo mundo que certamente está ouvindo essa entrevista.
Ah, Mirelle, eu que agradeço no novamente, né, pela oportunidade, pelo espaço aberto. Espero realmente que as pessoas gostem, espero realmente que eu estou aberto para os feedbacks, tá? Eu fico muito lisonjeado quando alguém manda entra em contato comigo, eu respondo a todos, sem exceção, né? Gostando ou não gostando, eu acho que o feedback sempre é bem-vindo. E agradeço muito, muito aos seus ouvintes, muito a você pelo espaço. E eu espero realmente escrever uma continuação desse ou outro e ser chamado novamente para a gente conversar. Com
Imagina,
certeza.
agora tu tem também o meu contato, a hora que surgir o próximo, ou a hora que quiser falar de novo sobre esse aí, quando estiver na segunda edição, quem sabe? Terceira,
Quem
quarta,
sabe?
quinta, né?
Quem
Vamos.
sabe?
Eu não duvido, viu? Eu já não duvido. Então, te desejo mesmo muito boa sorte, muito sucesso. Tenho certeza que é isso que vai acontecer.
Obrigado, Mirelle, e para você também, viu? Boa sorte também, muito sucesso para vocês sempre. Aí, parabéns pelo programa, parabéns mesmo.
Muito obrigada.